O estado afetivo na nossa época, ele passa por uma sociologia, diferentemente de alguns outros tópicos. Há uma verdadeira sociologia da afetividade. Exemplo, você mostrar, por exemplo, raiva, rancor, inveja, ciúme, não é do ponto de vista de uma sociedade como a nossa, que de correta, humana, pura e sincera tem bastante pouco, mas não é algo de boa índole. Se eu perguntar aos senhores, vocês são invejosos? Alguém aqui diria, sim, professor, eu sou? Provavelmente não. Não é? Ou se dissesse, eu acho que eu sou um pouquinho, professor, mas eu sou invejoso por causa disso, por causa daquilo. Justificativa, lembrem a palavrinha que vem sempre aí em socorro nessa sociologia afetiva. No entanto, se perguntar aos senhores, vocês são afetuosos, carinhosos, queridos, amorosos, esperançosos? Sim, professor, nós somos, socialmente. Essa sociologia de uma afetividade engessa muitos fatores. Não há nada demais em você ter ciúme. Você sai com a sua namorada, ela está linda, voltou da praia agora, está toda, parece um sorvete todo de coco queimado. Toda dourada, toda linda. Você vai a uma festa, aí você se afasta para pegar um coquetel e já vem uma ave de rapina rondando. E você olha de longe ainda com o coquetel na mão e começa a esverdear. Quem olha diz, é efeito da luz? Você diz, não, é ciúme. Qual é o problema? Um dos elementos que fazem com que a afetividade para muitas pessoas se transforme em problema é exatamente essa restrição. Não é para todos. Há pessoas que sabem muito bem discernir, acomodar as emoções, moldá-las, redirecioná-las, sem com isso padecer, ok? Mas para outros é péssimo. Elas precisam de uma emoção, de uma afetividade fluida. E é uma pena que nós não tenhamos uma educação para isso, ok? Que nos permita esse tipo de exercício da afetividade. Bem, outra coisa importante aqui são as emoções, os elementos reversos. Algumas pessoas, elas têm as emoções ao contrário. Esse fator de reverso, esse elemento que faz a emoção girar ponta cabeça, não ocorre só com ela. Por exemplo, se nós pegarmos o tópico axiologia, houve filósofos como Scheler, que colocaram toda uma hierarquia estratificada. Lá em cima, bem no alto, no topo, os valores religiosos, Deus. Lá embaixo, bem baixo, muito baixo, estão os valores ligados à concupiscência, aos elementos carnais e tudo mais. Vejam, de onde ele inventou uma coisa dessas, que serve muito mais para ele e para o mundo, como ele imaginava, do que para pessoas, é parte do nosso estudo. Na afetividade isso também ocorre. O amor está lá em cima, no topo da cadeia alimentar das emoções. Lá embaixo, muito embaixo, está o ódio, o rancor, a mágoa. Essa indexação toda muito mais martiriza do que qualquer outra coisa e faz às vezes girar certos elementos. Algumas pessoas, por conta dessas tribulações e outras, elas acabam invertendo certos pressupostos e não sabem de maneira apropriada, assim como uma pessoa que não sabe com que roupa ir a uma festa, se uma roupa formal, se uma roupa informal, ainda que o cartão lá diga o modo, os trajes que se deve utilizar, algumas pessoas não sabem e se atrapalham. Então, se você gosta de algumas pessoas, por incrível que pareça o que eu vou dizer, algumas reagem com mágoa. Ficam magoadas porque você gosta delas. Que tal isso? Entre outras coisas, okay? Há muito disso. Destes elementos, alguns não sabem como lidar com as emoções, é interessante, se atrapalham completamente, não sabem dimensionar, tudo isso é parte do nosso estudo, é parte dos nossos trabalhos aqui. Vamos agora aprofundar um pouco mais aqui. Além desse fator sociológico, existe um fator existencial que pede nosso acompanhamento. Vamos a ele. Olhem, os chavões existenciais. Nós amamos quem nos ama. Nós gostamos de quem gosta de nós. Isso pode funcionar num para-choque de caminhão, como um axioma. E ainda assim, hoje em dia, é provável que não. Para a vida, tem pessoas... Olha, imagine que sua filha tem 17 anos e chega em casa e diz: papai, vou me casar. Ah, que bom, minha filha, você vai se casar. Ele ama muito você, de certo? Para você sair de casa assim? Não, ele não me ama. Eu amo por nós dois. O que você diria para uma filha dessa? Vai, seja feliz, então? Ela acabou de dizer que o rapaz não a ama e que ela ama pelos dois. Se você conhece o filho, a filha que você criou, sabe como ele está estruturado e sabe que para esta pessoa que recebeu tanto amor, se os outros vão amar ou não, é indiferente a esta pessoa, desde que tenha outros caracteres, como ser um bom pai de família, cuidar de certas coisas e tudo mais, é nisso que ela está interessada, e a parte da afetividade ela supre pelos dois, qual é o problema? Querem ver uma coisa? Eu vou fazer um fator comparativo e vocês logo entenderão o absurdo disso que o professor está falando. Pensem nos seus filhos. Acham que seus filhos iam sair com uma metralhadora assaltando um carro forte porque faltou dinheiro dentro de casa? Eu acho que meu filho não faria isso. Então, vocês criaram, vocês sabem. Eu sei que áreas de trânsito que a gente fica com dúvida, é natural. O ser humano não pode ser esquadrinhado, nem uma porta pode ser esquadrinhada, que dirá o ser humano. Agora, se você tem segurança e sabe, bom, meu filho muito improvavelmente faria algo dessa natureza, professor. Então, por que não tem a mesma convicção quanto à afetividade? Se o menino, a menina diz, papai, mamãe, ela está casando comigo por distribuição de rendas. Está tudo bem, eu tenho muito, a pobrezinha não tem nada. Ela é uma boa pessoa, tem valores, tem conceitos, vai ser uma boa mãe para os meus filhos e eu a amo. Qual é o problema? Eu amo por nós dois e o fato de ela aceitar o meu amor já faz o casal feliz. Pronto, acabou o assunto. Estudem filosofia clínica, porque essas coisas não são teóricas, elas são práticas e elas ocorrem nas nossas vidas, por favor. Ok? Cuidem desses elementos. Outro fator tremendo é aquilo que nós vimos lá no tópico 2, eu preciso me amar para poder amar os outros. O que é isso? Há pessoas que não têm o menor apreço por elas mesmas. Elas não se amam, elas não se gostam. E, no entanto, isso não faz a menor diferença. Até que elas encontram um grande agendador ou leem um livro num botequim que diz que elas devem sim se amar como requisito para qualquer coisa nesta vida. Algumas pessoas só conseguem, inclusive, ter amor pelos outros, afetividade, placidez e boa vontade, porque exatamente como uma contrapartida de uma gangorra que numa das pontas está quebrada. Isso para elas é bom, é interessante, elas funcionam bem assim. Por que tirar conceitos que servem para consertar livros, computadores, iPhones e ingerir e tentar inocular isso em seres humanos? Mas que horror isso, gente, que barbaridade uma coisa dessas. Quanta gente deve estar mutilada existencialmente por conta de chavões de terapia. Você precisa se amar. Se você não se amar, como você vai amar sua esposa, seu marido, seu filho, seu cachorro, sua empregada? E, no entanto, é às vezes o requisito de não se amar. Alguns, quando aprendem a se amar, não gostam. Alguns, quando começam a exercer um amor por elas mesmas, passam... por não terem qualquer fluência quanto a isso, passam às vezes a se sentir péssimos, a fazer uma série de confusões existenciais. A afetividade, como muitas outras coisas da vida, pede por vários parâmetros e fatores. se tivéssemos medicado pessoas como Michel Foucault, sabe que se Michel Foucault fosse vivo hoje, ele seria tido como bipolar? Ele já era, aliás. Nietzsche, além de borderline, lá na extremo, muito, olha, eu não sei que diagnóstico nós daríamos para Nietzsche, uma personalidade esquizoide, estaria bem complicado. Estariam bem medicados os dois e não teríamos a filosofia desses homens, entre outros. Não que eu queira, com isso, defender uma exacerbação dos estados afetivos como condição para a felicidade ou indicativo. Não se trata disso. E o Roberto colocou uma coisa muito importante, quer dizer, como interagir na clínica, no consultório, com os estados afetivos. Então, por favor, anotem isso que eu vou passar para vocês. Não é uma regra, mas é uma orientação. Ok? Eu sei que para colegas como Rodrigo, que é psiquiatra, como Roberto, que é psiquiatra, isso que eu vou dizer, eles vão sentir uma certa estranheza. Mas lembrem, a filosofia clínica para a medicina, para psicólogos, né? Para isso que vocês estão trabalhando aqui. Quando uma pessoa chega ao nosso consultório com um estado afetivo que extrapola para mais, para menos, para diferente daquilo que a sociedade dos homens da nossa época considera aceitável, e aqui vocês sabem, todos vocês, a maioria estuda filosofia, há vários filósofos clínicos, não é? Quando você começa a filosofia clínica, um dos primeiros livros que a gente manda para o pessoal buscar na biblioteca é Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, no qual ele faz uma grande piada, não é? Ele vai. Um livro que ele escreveu numa semana lá na Holanda, mostrando o absurdo que havia nesse engessamento da afetividade. Bem, mas então o que seria o parâmetro indexador aqui? Sobretudo quando a afetividade está atrelada a tópicos que ela leva de arrasto. Exemplo, algumas pessoas, quando têm uma afetividade alterada, segundo os padrões de época, ela leva junto a racionalidade. Então a pessoa vai chegar lá no consultório do Roberto e dirá: doutor, eu vejo coisas, eu converso com coisas e dá crédito a essas coisas, porque a emoção alterada conferiu a elementos como epistemologia, raciocínio, credibilidade. O que fazemos em casos assim? Qual é o nosso parâmetro? O que teremos como razoável, como aceitável? Vamos dificultar ainda mais a questão? Vamos supor que o Roberto não tenha como elemento comprobatório alguém da família. A pessoa foi encontrada na rua, aos gritos, batendo num automóvel e tudo mais, e trouxeram a pessoa ao consultório. Quer dizer, ele não tem nem dados de confutação para ter aqui um julgamento melhor. E agora? E olhem que aqui eu estou colocando o aspecto de dramaturgia, porque há outros que são talvez às vezes mais graves e que não aparecem, como aquelas emoções que vão logo a seguir se revelar em esteticidade, como nós estudamos. Ou seja, a pessoa está em preparação de explosão e está naquela serenidade, placidez, mansidão, e nós nem sabemos que logo a seguir vai haver um estouro diante de... que pode ser um estouro, né, sensorial, pode fazer um acidente vascular e morrer logo depois, enfim. O que fazemos? Existe todo um curso, que eu já dei várias vezes em hospitais, inclusive, sobre filosofia clínica nas urgências. Não é tema para o nosso curso aqui, mas não vou deixar vocês sem uma resposta mais próxima disso, ok? Quando eu dava esses cursos nos hospitais, eu sentava com a pessoa, mostrava como a gente interagia, isso era filmado, para o pessoal aprender isso, como se fazia, né? Tem todo um... Por exemplo, você não vai atender como essas senhoras bonitas aqui de Caxias do Sul, com brincos, joias e tudo, de jeito nenhum. É a primeira coisa que se tira, ok? Óculos, essas coisas, porque você vai... Às vezes a pessoa se inclina e vomita em cima do terapeuta, ou bate com um anel e rasga o rosto do terapeuta. Primeira coisa. Então, tudo isso a gente tem, são cuidados protocolares que a gente tem na formação e que é natural, mas eu vou pular toda essa etapa e vou direto ao ponto que nos interessa aqui, segundo o que nós estamos estudando. Vejam, o Roberto, se atender uma pessoa assim, primeiro ele vai fazer os cuidados de urgência. Quer dizer, a pessoa chegou, por exemplo, em estado semicomatoso, ele vai ver os batimentos vitais, os movimentos vitais da pessoa, vai ver se é um quadro de intoxicação, etc., vai dar um jeito. Não dá para deixar a pessoa dormindo, porque nós não sabemos o que ela deixou lá fora na vida dela em stand-by. Às vezes ela só atravessou a rua para comprar um tempero e deixou a panela de pressão no fogo com uma menina de 3 anos dentro de casa. Então eu tenho que trazer essa pessoa logo para saber o que houve, não é? Mas tudo isso há um treinamento específico. Quando a pessoa saiu desse estado de urgência e tem condições de diálogo, e aqui há todo um quadro clínico, às vezes a pessoa está muito cansada, sabe? Às vezes ficou horas à rua caminhando sem meira nem beira, está desidratada, então cada caso clínico é único. Após dimensionarmos tudo isso, o que a gente faz? Você vai conversar com a pessoa, se ela tiver condições disso. E em 25, 30 minutos, você tem que ter a historicidade dessa pessoa. Eu sei, é extremamente precário, extremamente distante, mas ainda assim é tudo que temos. Nessa história de 25, 30 minutos, você saberá, entre outras coisas, estruturação do raciocínio, se está bem estruturado, se ela junta 6 com meia dúzia, se ela nem sabe onde está. Você saberá 10 mil itens importantes. E com base nestes 10 mil itens importantes é que você vai utilizar agora, entre outras coisas, o dimensionamento da afetividade. É muito precário, mas é tudo que temos nesse primeiro momento. Se o Roberto lá no hospital tiver condições de interagir outras vezes com essa pessoa, ele fará o restante do tratamento. Dados divisórios, enraizamentos e tudo mais. Ok, Roberto?
Ok.
E aí ele poderá ter uma proximidade maior. Sabe? Algumas vezes a emoção deve ser direcionada. O que lá na psicanálise o pessoal vai dizer é uma sublimação. Ok, que seja. Outras vezes a gente terá que suprimir estados afetivos, sabendo que isso vai explodir a panela lá do outro lado. Cada caso será um caso. À medida que o curso aqui vai avançando, e vocês terão outros elementos da estrutura de pensamento, as respostas melhores e mais sistêmicas estarão disponíveis a vocês aqui. Se a pessoa já passou por várias terapêuticas, já inclusive vem com um diagnóstico e diz para nós o que ela tem, ou um prognóstico, enfim. Se ela chega nesse estágio, agora nós vamos então dimensionar a efetividade para ela. Em alguns casos, nós vamos defender os estados afetivos dessa pessoa. Exemplo, certos arroubos que a pessoa tem. E vamos indexá-los, quando possível. Às vezes faremos isso. Outras vezes, trabalharemos na seletividade dos estados afetivos. Deixa eu dar exemplos bem concretos do consultório. Para algumas pessoas, elas terão que aprender a saber qual emoção e de que maneira utilizar, tal qual uma criança aprende as palavras. Qual palavra utilizar, em que contexto e de que maneira. Ou seja, você usará com a pessoa epistemologia para ela poder aprender. Com outras pessoas, não. Você utilizará fatores de freio. Quais freios? Depende da pessoa. Exemplo, prejuízos. Então você terá que falar para a pessoa, você se bater de novo na sua esposa, será preso, lei Maria da Penha. Ele vai dizer, que clínica é essa que o senhor vem me falar uma coisa dessas? É que para algumas pessoas, estes elementos sociais servem como parâmetros, próteses éticas, existenciais. Para outros não, você ao dizer isso para outras pessoas, elas usarão isso, aí mesmo é que vão bater, com raiva e tudo mais. Ah, é? Já que a sociedade também é contra? Pois agora eu também sou contra a sociedade. E aí vai. Para outras pessoas, há uma racionalização da afetividade. Então ela tem que aprender a pensar sobre as emoções dela. Nesse caso, nós caímos naquelas velhas argumentações derivadas. Por que você acha que gritar com seu marido, com a sua esposa é a melhor medida? E aí a pessoa te diz, você continua com a argumentação derivada. Ou seja, para cada caso, e o acervo da filosofia clínica, pelos desdobramentos submodais, vai ao infinito, eu terei que ver cada caso como fazer. Agora, se isso parece distante, muito mais distante e perigoso é você tratar uma pessoa na afetividade com meia dúzia de regras prontas. Ah, caso de exacerbação faço isso, caso de não aí é gravíssimo, ok? Porque vai ao infinito. Quando você se aproxima da maneira como... Querem ver um exemplo? Vamos supor que eu estou falando com pessoas ciumentas, tá? Isso é só uma ilustração, o valor clínico é muito pequeno. Voltem a um momento na vida de vocês no qual vocês sentiram ciúme. Sempre me aparece um fariseuzinho básico dizendo que nunca sentiu ciúme numa hora dessas. Sentiram, não foi? Tá. Naquele contexto, naquela situação e daquela maneira, o que teria ajudado você a lidar melhor com isso? Exemplo, se o marido, a esposa se aproximasse, beijasse você e dissesse, olha, está tudo bem, sabe? Esse aqui é meu primeiro irmão, ele está com câncer metastático, coitado, não precisa ficar assim não. Só fiz um carinho porque foi até um ato de condescendência e tudo mais. Aí você também quer ir lá dar um beijo nele e tudo mais. Teria passado. Ou seja, uma explicação epistemológica do que está acontecendo teria tranquilizado você. Para outros aí que o ciúme iria às alturas estratosféricas. Porque aí você diria, puxa vida, esses dias eu estava com um furúnculo, você nem olhou para o meu furúnculo. Entendem? Pois na clínica, claro que isso foi um exemplo bronco, eu sei, mas na clínica isso só ganha as dimensões maiores e mais intensas. A gente vai atrás para ver o que naquela pessoa e de que forma é isso encaminhado. Isso é o nosso papel. Para isso temos que ter historicidade, estrutura do pensamento e todas as outras coisas. Não uma pessoa que chega ao nosso consultório e diz, eu tenho uma depressão, o que o senhor vai fazer? A minha resposta categórica é, eu não sei. De onde vem minha depressão? Eu não sei. Bom, doutor, se o senhor não sabe... Precisamos ter historicidade, estrutura de pensamento, não tem jeito, habituem-se com isso, tá bom? Antes do intervalo, vamos a uma pequena ilustração aqui que eu separei para os senhores. E como eu desmarquei no início da aula, puxa vida, foi um trabalho. Bom, quem teve aula com o professor Pachter sabe que ele aprecia muito a literatura russa, sim, muito. Meus avós, meus tios me deram muito da literatura russa, Dostoiévski, Tchekhov, Gogol, toda a patota. Gosto muito. E outros que não são menos russos. Kafka não deixa de ser também, não é? Ainda que seja tcheco, eu gosto muito dele também. Vamos lá. O Gogol, ele tem... O senso de humor desses russos, não, para nós eu sei que vocês vão estranhar, vão dizer, ah, professor, mas eu não entendo muito bem o que ele fala. Eu vou traduzir para os senhores, não se preocupem. O Gogol, ele era um pesquisador de costumes. Então ele descrevia uma cena e você dizia, puxa, esse cara não vai me levar para lugar nenhum. Ah, é? De repente ele mergulhava e mostrava o tecido social que sustentava comportamento, que sustentava modo de ser e, no nosso interesse de hoje, emoções. Esse conto que eu vou, do qual eu tirei um pedaço aqui, ó, do Nicolai Gogol, é o Capote. Esse conto aqui é o que tornou famoso na literatura russa. Bem, ele conta aqui de um sujeito chamado Akaki, que é um protótipo a partir do qual ele vai desmascarar um monte de situações hipócritas sociais. Então vamos ver aqui. Onde está a parte que eu separei do Akaki? dificilmente se encontraria alguém tão profundamente apegado a seu emprego como Akaki. Ele esmerava-se no trabalho. Não seria dizer pouco, ele trabalhava era com amor. Aquele eterno transcrever documentos parecia-lhe um mundo só dele, sempre agradável e sempre novo. O prazer que sentia refletia-se nas suas feições, e quando chegava então a caligrafia das suas letras favoritas, ele se transformava, sorrindo, piscando os olhos, remexendo a boca, como se isso ajudasse na tarefa, de tal modo que se podia ler no seu rosto cada letra que a pena lhe traçava. Fosse o seu zelo recompensado devidamente, e ele teria, sem dúvidas, chegado, não sem surpresa de sua parte, ao título de conselheiro de Estado. Mas outra coisa não obtivera, para usar a expressão de seus colegas gozadores, senão uma medalha de latão na lapela e hemorroidas no fundo das calças. Mas seria exagero pretender também que não lhe tivessem jamais demonstrado a menor atenção. Querendo recompensar seu tempo de serviço, um bravo diretor confiou-lhe um dia uma missão mais importante do que os seus trabalhos corriqueiros, de copiar. Tratava-se de extrair de um memorial já concluído um relatório destinado a uma outra administração, constituindo todo o trabalho na mudança do título e na transposição de alguns verbos da primeira para a terceira pessoa. O serviço lhe pareceu tão árido que o infeliz, banhado em suor, coçou a testa e acabou por dizer: decididamente não. É melhor que o senhor me dê qualquer coisa para copiar. O Gogol. O humor russo é muito diferente do nosso, ok? O nosso é mais instantâneo e pontual. O humor russo, ele é mais sistêmico, ele é descritivo. Você tem que chegar lá no fim para dar as suas boas risadas. Às vezes, como Tchekhov, que era um setorista, né, que pegava pequenas coisas e fazia, aí é diferente. Mas o Tchekhov, a linguagem dele para nós brasileiros é intransponível. Assim, tem até contos de Tchekhov, uma obrinha com 25 contos dele. Uma graça, mas o pessoal não gosta. O Gogol pega um funcionário público, um funcionalismo, e que na Rússia vocês sabem, conhecem como foi a formação de Estado e tudo mais, e mostra que os fatores sociais que já não podem ser vividos, amor na família, amor com os amigos e outras coisas, são transpostos pelas pequenas coisas, essas pequenas, o contador de pedrinhas, as pequenas framboesas do cotidiano, e que ali estará o quinhão da afetividade dessas pessoas. Eu separei esse trecho de Gogol porque eu quero pontuar com os senhores agora uma série de elementos fundamentais sobre afetividade que vão aparecer muito nos consultórios dos senhores. Então, quem precisa levantar para a toilette, essas coisas, fica à vontade, tá? Os outros colegas ali estão em casa, eles podem, vocês não. Então, fiquem... toalete aqui à esquerda, tudo, fiquem bem tranquilos. Anotem, por favor, a partir desse pequeno encaixe de Gogol, o conto é uma delícia, vale a pena ler o Capote. Primeiro, hoje, um dos fatores muito característicos da nossa afetividade atual é diz respeito aos deslocamentos. Por conta dessa sociologia de emoções e as indexações todas, muitas coisas que deveriam ser vividas em casa, sabe, com os nossos filhos, maridos e esposas, são derivativos. Então o sujeito se sente amado e feliz quando faz lá uma palestra e é aplaudido. Lá vem a fonte da afetividade dele. Depois, com a esposa, com o marido, ele mal dá bola, porque ele já ganhou o quinhão de afetividade no trabalho. Esse fator de deslocamento, ele deriva também para, por exemplo, dinheiro. Há pessoas que, quando ganham dinheiro no trabalho, insuflam ali a afetividade. Olha que interessante. É assim, por exemplo, que uma pessoa chega, o contador diz: vem fechar a firma, o senhor está falido, quebramos. E ele fica arrasado afetivamente. Meu Deus do céu, qual é a relação que ele estabeleceu? O que tem a ver parede, pedra, ele não pode montar lá adiante o outro negócio dele? Afinal, ele tem os braços, a inteligência, a alma, a sensibilidade e o conhecimento que o levou ali. O contador disse que é só uma... No entanto, como ali está imbuído a afetividade deslocada, dói. Aí ele fica arrasado, não fui competente, aquelas coisas que vocês já sabem. Ok? Então, primeiro fator importante na nossa época, cuidem. Porque quando vocês procurarem o amor, por exemplo, na família, vocês às vezes encontrarão o amor para bichos, o cavalo, o camelo, o cachorro, sei lá eu, e não no âmbito familiar. Ok? Às vezes, dependendo do que o tópico 4 puxa com ele, a pessoa pode atribuir a estes elementos os fatores correspondentes. Exemplo, se você está atendendo uma pessoa que puxou junto com a afetividade papéis existenciais, ele pode dizer, doutor, esse aqui não é só meu cavalo, esse aqui para mim é um irmão. Esse aqui, mas você está falando do seu cavalo, tração animal, que puxa sua carrocinha de papel? Não, não, ele é muito mais que isso. Ele é meu filho, ele é meu irmão, ou seja, ele leva junto com o fator da afetividade o elemento de papel existencial. Lembrando aos senhores, por favor, em filosofia clínica, patologia é o estudo dos patos. Tá? Então não fiquem pensando que esse sujeito tem uma questão existencial que merece, que é uma doença. Não é, isso é um modo de ser, que será indexado aos outros vetores todos da existência dele, com os ajustes adequados para ele poder viver a vida dele. Tá? Outro fator importante, por favor, anotem, papel e caneta, um segundo fator de muito importante da nossa época, no que diz respeito à afetividade. Baixa capacidade de lidar com as afetividades. É interessante um caractere, nós criaturas com alma, com neurociência, com religião, com filosofia clínica, num tempo tão avançado. Interessante isso. O flagelo de uma baixa capacidade de saber lidar com a afetividade. E o fator número um aqui, para muitos e muitos casos, sabe o que é? Desconhecimento, ignorância completa. Então o sujeito está angustiado, ele acha isso... Estou com medo, ah, meu Deus, é o fim do mundo. Está com raiva, ah, eu não posso sentir raiva, imagina. O que está havendo conosco? Nós somos pessoas, nós nos magoamos, nós nos chateamos. Qual é o problema, meu Deus do céu? Seu ex-marido liga, me perdoa, né? Já faz 5 anos que eu te traí, isso já passou. E tu diz, não perdoo, pronto, não perdoo. Ele diz, mas você não é uma filósofa clínica, o teu professor não te ensinou lá o perdão? Ele me ensinou, sabe, só que na minha EP... A epistemologia diz que se eu te perdoar, tu faz de novo. Então, não estou te protegendo, infeliz. Eu não vou te perdoar. Mas que coisa. Por favor, sejamos pessoas, gente. Vamos, percam esse medo. Não deixem perder a humanidade de vocês. Deixem o medo perder. Que ele se afaste, deixe que nós sejamos humanos, está tudo certo. Mágoa, rancor, inveja, ciúme, desde que nas devidas proporções. Quanto mais vocês entenderem a indexação destas emoções, provavelmente, porque há muitas exceções aqui, nós saberemos melhor lidar com isso. Ok? Exemplo, se você está ansioso, você já quer chamar o bombeiro, o cardiologista ali, o doutor Alfredo, ou a doutora Mônica, também é cardiologista, ou você diz, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Morreu alguém que você amava muito, e você está 4, 5 semanas chorando, pediu licença, quer sair para os botecos com os amigos, quer aprontar algumas, para depois então voltar. Se você conhece a sua alma, seu coração, a sua cicatrização afetiva, qual é o problema? No que estamos nos tornando, pessoal? Olhem, algumas pessoas, elas precisam sentir mágoa, precisam sentir medo, precisam sentir emoções desagradáveis como requisito de recuperação. Precisam, e algumas precisam necessariamente, pela trajetória, por onde elas estão e o que acontece, se elas não puderem, às vezes, extravasar raiva, rancor, mágoa, elas não vão conseguir ir para frente. Se você atende um funcionário, como o pobre personagem aqui do Gogol, e ele diz, eu amo lá os meus papéis, doutor, eu amo tirar aqueles carimbos, aquelas cópias, qual é o problema? Uma pessoa não pode amar o carimbo? Se ele fosse católico, evangélico, o pastor lá diria para ele, meu filho, o carimbo é o teu próximo, a tua folha é o teu próximo, ama como a ti mesmo, está tudo certo, faz com amor, faz com carinho. Quer dizer, tenhamos esses cuidados. Nós vamos agora para um breve intervalo, são 20 horas e 20 minutos, horário de Brasília, porque temos colegas de vários...